Uma pesquisa realizada pelo Instituto Livre para Escolher, em parceria com a consultoria e dados, mostra que pais pobres são tão ambiciosos com estudos dos filhos quanto pais ricos. Para detalhar esse estudo, a CBN conversa ao vivo agora com a presidente do Instituto Livre para Escolher, a Ana Maria Camargo. Ana Maria, muito bom dia, obrigado por atender a CBN.
Bom dia. Bom dia a todos que acompanham a CBN Curitiba.
Presidente, primeiro, fale sobre o objetivo deste estudo, também os resultados obtidos, resultados que acabaram surpreendendo a vocês de alguma forma.
O objetivo do estudo que foi conduzido pela consultoria e dados, sob encomenda do Instituto Livre para Escolher, tinha como foco saber se havia, de fato, se havia grandes diferenças entre a maneira, os critérios que os pais mais pobres usam para escolher uma escola em relação àqueles de classe média e mais alta. E por que a gente resolveu fazer essa pesquisa? Nós, como organização, nós defendemos que as famílias tenham um protagonismo na hora de escolher a escola dos filhos. Inclusive, aqueles que não têm recursos para pagar por uma escola particular, nós defendemos sistemas de parcerias público-privadas que dão mais agilidade à gestão das escolas públicas. Nós defendemos que as famílias mais pobres possam usar os recursos que são usados nas escolas públicas em escolas privadas. Enfim, nós defendemos a escolha educacional, nós defendemos que as famílias sejam livres para escolher, né? E a gente sempre ouve um argumento de que, mas isso não funcionaria no Brasil, porque as famílias no Brasil são, em sua maioria, pobres, pouco escolarizadas. Então, sempre tinha esse argumento. E nós resolvemos ver, será que são tão diferentes assim? Será que as famílias mais pobres, efetivamente, não têm ambição, não sabem escolher, não têm critérios? Uma família mais escolarizada vai usar critérios mais adequados? Assim, o que elas imaginam como uma escola ideal é diferente do que uma família de classe média alta imagina para os seus filhos? Então, a gente encomendou esse estudo e o que a gente viu, né, como resultado é que as semelhanças são muito mais frequentes do que as diferenças. Isso não foi isso que nos surpreendeu, na verdade. Não foi tanto a semelhança, porque isso a gente já via em estudos em países em que há possibilidade de escolha educacional para os mais pobres, isso a gente já sabia. Mas a gente não poderia dizer, isso acontece também no Brasil, a não ser que a gente fizesse um estudo aqui. Então, não foi isso exatamente que nos surpreendeu, não foi a semelhança das respostas. O que nos surpreendeu um pouco mais foi a maneira como alguns desses critérios, eu não sei se você quer entrar nisso agora, dos critérios que nos surpreenderam, mas basicamente o objetivo era esse, o de comparar, o de saber e a possibilidade de provar de maneira contundente, com dados, de que as pessoas mais pobres sabem sim, têm critérios adequados para fazer a escolha da escola dos seus filhos, e o nível socioeconômico não é um fator preponderante na maneira como eles escolhem. A pesquisa trabalhou tem representatividade nacional, trabalhou com pais e mães em todas as grandes regiões do Brasil, todas as capitais, gente dos mais pobres, por exemplo, desses que a gente classifica como nível socioeconômico baixo, que ganha até 5 mil reais, a renda familiar de até 5 mil reais, metade deles vem até 2 mil reais de renda familiar. Então, são pessoas muito pobres mesmo, né? Não nos surpreendeu que essas pessoas quisessem mais ou menos as mesmas coisas que as famílias mais ricas.
Agora, Ana Maria, quando a gente fala de ambição, né? Pais ambiciosos, pais mais pobres são tão ambiciosos com relação aos estudos quanto pais mais ricos, né? Aí, claro, não dá para generalizar, mas via de regra, Todo pai, toda mãe, eu sei porque eu sou pai, a gente quer dar o melhor para o filho. Se nós tivemos um colégio bom, no caso dos pais mais ricos, né, estudamos em um colégio particular, tivemos uma boa formação acadêmica, claro que nós queremos passar isso também aos nossos filhos, se não o mesmo estudo, ou então melhor. E claro, os pais que não tiveram condições de ter um estudo adequado, né, querem isso, desejam isso para os seus filhos. Então, de certa forma, isso é inerente dos pais, independentemente de quanto eles ganham por mês. E essas semelhanças chegaram a surpreender vocês, semelhanças apontadas por esse estudo?
Olha, essa particularmente não. É exatamente isso aí que você falou. Os pais, eles sempre vão querer o melhor. Eles podem até não conseguir pagar, né? Mas é como você falou, eles sempre vão querer o melhor para os seus filhos. E... só um minutinho. Oi, você está me ouvindo?
Oi, Ana, estou te ouvindo sim.
Ah, desculpe, eu achei que tinha caído.
Sem problema.
Enfim, o que me surpreendeu, que eu posso destacar aqui para você, é a percepção que eles têm da importância de um clima ordeiro na escola. Essa foi uma das coisas que me surpreendeu, porque a gente ouve muito, né, assim, as famílias mais pobres, elas moram em lugares... que já estão ali dentro de uma situação meio caótica, isso para eles não faz diferença, eles não ligam para isso, pais não ligam para a disciplina na escola. Isso apareceu muito fortemente na pesquisa, tanto para os pais de nível socioeconômico mais alto, como de nível socioeconômico mais baixo. Todos eles, uma boa parte deles, querem uma escola que ensine um código moral, de conduta, eles querem que a escola ensine pontualidade, eles querem um clima escolar que permita aos professores dar aula, né? Porque uma das coisas que eles reconhecem, de novo, de ambos os grupos de pais, é a importância do professor. E como esperar que um professor possa dar a sua aula em uma escola em que o próprio professor não se sente seguro? Existem comunidades no Brasil que o professor precisa pedir permissão ao tráfico para chegar na escola. Existem escolas em que o professor tem que lidar com alunos traficantes. Então, as famílias sabem que isso acontece. E ainda que isso não aconteça em todos os lugares, a questão do clima escolar, dos alunos respeitarem tanto o professor quanto os colegas, não agirem de forma violenta, como isso impacta na capacidade até da aula transcorrer de uma maneira tranquila. E a gente sabe pelas pesquisas, existe uma pesquisa relacionada ao PISA, sempre que tem o PISA eles fazem essa pesquisa chamada Thales, que é uma pesquisa direta com professores e gestores de escolas, que mostram que as escolas brasileiras têm um problema seríssimo de indisciplina, sem falar nessa questão de violência mesmo, né? Eu acabei de ouvir aí a notícia que houve um ataque a uma escola aí no Paraná, eu não sei, a gente não sabe ainda exatamente o que aconteceu, mas a nossa pesquisa foi feita antes daqueles ataques que houve no começo do ano, se não me engano, março ou abril esse ano, que foram muito noticiadas. Quer dizer, isso essa percepção de que a escola precisa ter um clima, que algo precisa ser feito, é uma coisa muito forte que aparece na pesquisa, a questão de ter ordem, de a escola prover esse tipo de ensinamento para os filhos. Outra coisa que nos surpreendeu relacionada a isso é a percepção dos pais, como o objetivo dos pais, de novo, de ambos os grupos de pais, de que os filhos sejam capazes de ter relações de respeito, empatia, cooperação com todas as pessoas. Isso está no topo dos objetivos que apareceram para ambos os grupos de pais. O que eles querem, assim, o que nos aparece é que eles sabem que como é importante, como vai ser importante para os filhos serem capazes de ter relações respeitosas com as pessoas. E isso, assim, o que a gente conclui é que as escolas não estão conseguindo entregar isso para os pais. Essa escola ordeira, respeitosa, em que os filhos aprendem a tratar a a todos, independentemente da crença, da origem social, da etnia, que aprendam a tratar a todos com respeito e empatia, é uma coisa muito forte. Então, isso também é interessante, porque é um outro preconceito de que se a gente permitir que as famílias escolham como usar os recursos, por exemplo, se houver um vale escolar, as famílias vão ficar muito apartadas, então os pobres vão para um lado, os pretos vão para um lado, os brancos vão para outro. Ambos os grupos, não é verdade, ambos os grupos de pais buscam escolas em que pessoas diversas sejam atendidas pela escola. E, de novo, que todas as pessoas sejam tratadas com empatia e respeito. Eu não, assim, quando eu digo surpresa, eu não esperava que isso fosse aparecer tão fortemente, essa expectativa de que a escola ensine esse tipo de coisa. E perceba que eu não estou falando aqui de algo como assim, de um nós contra eles, os mais ricos de um lado e os mais pobres de outro. Não, eles querem respeito e empatia. Essa palavra empatia aparece diversas vezes. E você ter empatia é você saber se colocar no lugar do outro. Então, esse tipo de abordagem supostamente pedagógica, assim, mais divisiva, vamos dar um protagonismo para um para superar, para responder ao outro, para reagir, não é essa a percepção dos pais. Os pais não querem divisão. Eles querem uma escola que acolha a todos, que trate a todos com respeito e que ensine aos seus filhos que estão lá na escola, independente da sua condição social, a lidar e a trabalhar, a cooperar e a se relacionar dessa mesma maneira com todas as pessoas.
Ana Maria, para encerrarmos aqui a nossa conversa sobre essa pesquisa do seu Instituto, o Instituto Livre para Escolher, esses dados podem contribuir de que forma e em quais frentes?
Olha, acho que podem contribuir fortemente, primeiro, na formação dos professores, né? Os professores, muitas vezes, a maneira como eles são preparados para chegar a uma sala de aula. Eu acho que o enfoque que é dado atualmente nas faculdades é muito mais teórico, né, do que propriamente prático. Eles precisam aprender a trabalhar com essas questões que aparecem tão vívidas, né, na necessidade das escolas de conseguir prover esse ensino moral. Né? Aparece isso na pesquisa, que os pais querem que a escola dê ensine deu uma formação moral, e aí você pode até argumentar, mas isso é trabalho de pai e mãe, isso tem que ter parceria, e eu concordo, isso a escola sozinha não vai conseguir fazer. Então eu acho que essa é uma outra frente que a gente precisa, a escola precisa conseguir trazer as famílias como parceiros nessa questão de ensinar essa conduta moral, esse respeito, essa empatia. Uma outra coisa que precisa, as políticas públicas precisam parar as pessoas que fazem as políticas públicas precisam parar de olhar para as famílias pobres como incapazes. Elas são capazes, sim, e a elas precisa ser dado o direito de escolher. Eu acho que talvez essa seja a mensagem mais importante, a frente mais importante que a gente tem que atuar é mostrar àqueles que fazem políticas públicas e que as famílias pobres precisam ter o direito de escolher e de usar os recursos que cabem à educação dos seus filhos, recursos públicos, da maneira nas escolas, nos provedores educacionais que eles acharem melhor. E o mercado vai atender a esses pais. Eu acho que se a gente conseguir avançar nessa área, a gente vai ter um progresso em termos de provisão educacional bastante significativo.
Conversei com a Ana Maria Camargo, presidente do Instituto Livre para Escolher, instituto que realizou esta pesquisa em parceria com a consultoria e dados, que mostra que pais de nível socioeconômico baixo e alto são ambiciosos, da mesma forma, com os estudos dos seus filhos. Daqui a pouco essa entrevista na íntegra você encontra lá no nosso site, o cbncuritiba.com.br. Ana Maria, muito obrigado por atender a CBN. Uma ótima semana para você.
Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigada.